Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 11 de dezembro de 2018, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora o Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre um novo material para a produção de gás hidrogênio que foi desenvolvido por pesquisadores aqui da UFMS. E sobre o assunto estão presentes dois professores que fazem parte desse estudo, o Gleison Casagrande e o Gilberto Maia. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, professores. Boa tarde.
Boa tarde. Muito obrigado, Bárbara.
Boa tarde, Bárbara. Obrigado. Uma satisfação estar falando aqui para vocês nesse programa aí da Universidade Federal.
Bom, vou falar um pouquinho sobre o currículo desses dois professores. O professor Gleison é graduado em Química pela Universidade Federal de Santa Maria, possui mestrado e doutorado em Química também pela Universidade Federal de Santa Maria e fez seu pós-doutorado na Alemanha. Atualmente, é professor associado e pesquisador da UFMS. O professor Gilberto é graduado pela Universidade Federal do Ceará, possui mestrado e doutorado em Química pela Universidade de São Paulo e fez seu pós-doutorado na Inglaterra e na França. Atualmente, é professor titular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bom, professores, a minha primeira pergunta é referente ao projeto mesmo. Como surgiu a ideia de desenvolver esse material para a produção do gás hidrogênio e o que é esse novo material? Explica pra gente.
Bom, inicialmente a ideia nós trabalhamos já há bastante tempo, tanto eu quanto o professor Gleison, e juntamos as nossas habilidades na ideia de uma coisa que também estamos trabalhando já há algum tempo, na questão de eletrocatalisadores. O que seria isso? Seriam materiais que vão catalisar determinadas reações que seriam desfavoráveis ou energeticamente muito pouco favoráveis. Então, nós trabalhamos com o desenvolvimento desses eletrocatalisadores com aplicações em diferentes reações eletroquímicas. Quais seriam essas? Seriam as reações de redução de oxigênio, evolução de oxigênio e evolução de hidrogênio. Quando eu falo aqui evolução, normalmente se utiliza desprendimento de oxigênio e desprendimento de hidrogênio. No caso do eletrocatalisador para desprendimento de hidrogênio, é o tópico que nós estamos discutindo aqui. E aí vamos dar mais detalhes como que nós operamos e desenvolvemos esse eletrocatalisador.
Qual o objetivo de vocês estarem desenvolvendo esse projeto? É justamente porque o gás hidrogênio, na produção dele, os materiais são mais caros, têm alto custo, são produtos materiais limitados para uso?
Sim, sim. A nossa ideia central é utilizar materiais extremamente baratos. O que, que seria isso? Ou materiais que seriam, vamos dizer assim, constituídos de materiais orgânicos com metais que seriam metais baratos. Porque normalmente os eletrocatalisadores mais efetivos, eles são constituídos de metais nobres. O que seriam esses metais nobres? Normalmente platina, paládio, ouro e alguns outros como ródio, rutênio, que são um pouquinho mais baratos, mas também são considerados metais nobres. O que seriam esses metais nobres? São nobres pela escassez deles no planeta, o que faz com que eles sejam extremamente caros. Eles são efetivos, ou são bastante efetivos para essas reações, especificamente a de desprendimento de hidrogênio, né, ou evolução de hidrogênio, mas tem essa coisa, como eles são extremamente caros, não tem viabilidade de aplicação direta deles no dia a dia, porque nós precisaríamos de grande quantidade desses metais e com isso encareceria tremendamente e não teríamos disponibilidade no planeta desses metais, por exemplo, no caso, a platina. Seria um dos problemas. Então, tentamos substituir esses metais por metais bem mais baratos, como cobalto, como níquel, ferro, manganês, que seja. E aí, acoplado a isso daí, há materiais orgânicos. O que seriam esses materiais orgânicos? Carbono, nitrogênio, combinando enxofre, combinando esses metais com esses outros elementos, nós podemos produzir eletrocatalisadores que seriam tão efetivos quanto os eletrocatalisadores baseados nos metais nobres. Com isso, nós conseguimos diminuir tremendamente o custo, tá certo? E buscamos efetivamente que, ao substituirmos esses metais, vamos dizer, mais caros, que sejamos capazes de produzir eletrocatalisadores tão efetivos quanto os mais caros. Aí vamos estudar a estabilidade e uma série de coisas que vão caracterizar se esse material pode ser utilizado substituindo os mais efetivos, vamos dizer, entre aspas, mas infinitamente mais caros e podendo-se chegar a um resultado muito bom, que foi o caso aqui da nossa pesquisa.
Gilberto, acho que só complementando também, Bárbara, o que o professor Gilberto falou, é interessante também a aplicação desses novos materiais, porque a produção de hidrogênio, como o professor Gilberto fala, utilizando esses metais extremamente nobres, como platina, encareceria demais o valor do hidrogênio. Né? Seria um altíssimo custo para produzir ele, né? Que seria um combustível do futuro. Né? Então, a utilização desses materiais aí também auxiliam na produção do hidrogênio de uma forma extremamente barata, vamos dizer assim, muito mais barata do que utilizando esses catalisadores convencionais. Eu acho que esse aí é o estado da arte da pesquisa, né, e a aplicação desse novo material. A gente consegue produzir hidrogênio tão bem como se produz com os metais nobres, porém é um custo extremamente mais baixo.
O Brasil como um todo, variando de região para região, comparando com o Mato Grosso do Sul, tem em excesso esses materiais para desenvolver todo esse projeto, para futuramente colocar em prática isso na sociedade, ou varia de região para região? O Brasil todo tem esse material disponível?
Olha, a base do nosso catalisador é o cobalto, né? Como um metal eletroativo. Mas existem também enxofre e carbono e nitrogênio, né? E esses elementos são geralmente bastante abundantes na Terra, né? Então, não necessariamente o Brasil precisa ser líder na produção desses elementos, né? Porque são elementos que você consegue a um custo extremamente baixo, o custo de mercado, né? Oriundo de outros países também, né? O Brasil não tem, vamos dizer assim, histórico em produção de cobalto, assim, né? Basicamente, o Brasil produz outros tipos de minerais, né? Mas isso aí não inviabiliza de forma alguma o projeto, né?
Entendi.
Porque, comparativamente, o custo, se nós pensássemos, assim, fazendo uma comparação grosseira, o dinheiro que nós gastaríamos, aproximadamente uma tonelada de cobalto, se compraria talvez uma grama, talvez a proporção aqui não me vem, mas seria para dar uma ideia. Uma tonelada, talvez uma grama, poucas gramas de platina, seria a comparação. Então, com uma tonelada de cobalto, aí, ou de sal de cobalto, nós produziríamos esses eletrocatalisadores a toneladas, praticamente.
Um grande diferencial, na verdade, né?
Sim.
Bom, falando de diferencial, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais. O que a pesquisa tem a trazer como diferencial?
O mais importante, né, que foi comunicado, né, na publicação numa das revistas de Química de Materiais, né, o que mais é de novo, né, e de pioneiro, né, que é o que tu pede, é justamente a constituição desse material, né? Ele é um filme metal orgânico, né, que foi utilizado como catalisador, né, e é um material realmente extremamente barato, que teve uma durabilidade dentro durante a catálise, né, que são feitos testes de estabilidade, né. Ele durou muitos ciclos, foram 20 mil ciclos, né, Gilberto? Isso aí ocasiona quanto tempo em horas, mais ou menos, Gilberto?
A ordem de 50 horas ou mais de 50 horas, esse catalisador ficou ativo sem perder praticamente nenhuma atividade. Na realidade, ele até melhorou um pouco com o passar do tempo. E isso em termos de teste de eletrocatalisadores é uma coisa extremamente benéfica ou extremamente positiva.
E complementando o que o Gilberto falou, além do baixo custo, nós temos um custo aí de 1 grama desse nosso catalisador sair por $1.40, mais ou menos. 1 grama de platina pura, hoje você consegue próximo a uns R$2.000, né? Então, vamos dizer, $1.4 vai dar aí em torno de R$10 o grama do nosso catalisador, e por 1 grama de platina seria em torno de quase R$2.000. Então, ele é extremamente barato e eficiente. Foi esse um dos recados, né, e o ponto forte do nosso trabalho e dessa publicação, né?
Vocês comentaram sobre a pesquisa ser um projeto pioneiro e comentaram também referente à publicação do artigo do projeto em uma das revistas mais importantes do mundo, né, referente a materiais. Como é esse reconhecimento para vocês?
É algo, vamos dizer, o pesquisador precisa, tanto o pesquisador quanto o aluno, eu, o professor Gleice e os nossos alunos, precisam desse reconhecimento. Ou seja, no momento que você entra, publica isso daí numa revista de relevância internacional, você acaba sendo reconhecido internacionalmente, citado, e passa a ser uma referência também em termos dos trabalhos que estamos produzindo, né? Então, isso traz tanto fator extremamente positivo para nós, como docentes e como pesquisadores, também para os nossos alunos, que os qualifica para pleitear pós, mestrado e doutorado, tudo isso, procurar melhores posições, ou até pós-doutorados e tudo isso, a inserção em universidades e tudo isso. Então, para o aluno também é extremamente importante, não somente para o professor, né? E tem também a questão da pesquisa em si, porque isso ela abre diferentes vertentes. A partir do momento que nós identificamos essa característica desse eletrocatalisador, desse material, aí já vem uma série de outras ideias em termos de substituição de metais, em termos de outros complexos sendo utilizados para produzir esses metais orgânicos, né? E que tem uma aplicação também, por exemplo, na produção de hidrogênio, até na, sendo utilizado como outro eletrocatalisador, que é o que nós estamos desenvolvendo, continuamos desenvolvendo nesse momento. Não somente para a produção de hidrogênio, mas como eletrocatalisadores para outras reações também, tanto os meus alunos quanto os alunos do professor Gleison, né?
Vocês, professor Gilberto, você comentou agora sobre a participação dos alunos também nesse projeto de pesquisa. Qual que é a importância dessa participação deles, através da experiência que vocês estão oferecendo para os alunos, para a formação acadêmica?
É extremamente importante, porque com esse, lembrando da revista que nós publicamos, como é uma revista de materiais, ela precisa de inúmeras caracterizações desses materiais, não só os estudos básicos, que seria da síntese dos materiais, e os estudos eletroquímicos, que são estudos, vamos dizer, relativamente simples, mas nós precisamos de uma gama de equipamentos e caracterização desses materiais que muitas vezes não dispomos sequer no estado. Então, os nossos alunos, eles têm a coisa de saber que o nosso estado não dispõe daquilo dali, mas nós vamos buscar em diferentes pontos do país. Recolhido ou recebido essas análises, que muitas vezes elas são feitas só as análises brutas, nós precisamos fazer todo o tratamento desses dados. Então, o aluno acaba fazendo isso, o aluno acaba deconvoluindo curvas, verificando o que tem lá, o que não tem, qual material, como nós vamos justificar e tudo isso. Então, para a qualificação dele, mesmo ele não tendo contato diretamente com ou não operando aquele equipamento, ele sabe analisar os resultados, não é simplesmente uma leitura de um artigo científico. Ah, que tem tal coisa, tal. Não, ele tem que sentar, trabalhar em cima daqueles dados e chegar à conclusão. Não, isso daqui tem justificar. Não, isso daqui está dando determinado metal com determinada proporção, porque eu tenho um determinado resultado, determinada análise que comprova isso daí. Então, vamos dizer, para a formação deles é extremamente importante, porque ele sai com uma gama de técnicas, um conhecimento de análise, aí chegando à conclusão, bom, então aí é aí que nós vamos conseguir produzir um artigo com essa consistência, com essa capacidade de explicação, com essa coisa muito bem amarrada, né? Então, é extremamente importante para eles também. Nós temos esse desafio, que é buscar onde que nós vamos conseguir essas caracterizações, mas o principal para eles é dizer, não, nós conseguimos isso daí e entendemos o que está escrito no nosso artigo. Não é simplesmente que alguém fez lá fora e mandou e nós colocamos. Não, eu tive que analisar isso daí, escrever sobre isso, entender o que está sendo colocado aí.
Vale a pena ressaltar também, Bárbara, que o que o professor complementar, o que o professor Gilberto falou, que nesse trabalho especificamente estava envolvido parte de uma tese de doutorado, né, de uma aluna minha, que é a Percielle, e de uma aluna do Gilberto, né, que é a Letícia Bezerra, que hoje está no doutorado, né? Então, todos esses trabalhos que a gente faz em termos de pesquisa é vinculado à formação de pessoal de alto nível em pós-graduação, né? Então, isso aí vai fazer parte das defesas, né, de mestrado e doutorado dos alunos vinculados ao Instituto de Química, né?
Participando nessa publicação também teve um outro aluno meu, que é um aluno de doutorado, o Guilherme, que está defendendo agora o doutorado, né? E tem uma das técnicas que ele consegue trabalhar muito bem e nos ajudou na análise desses resultados, né? E também o professor
Lucas Pizzuti, da UFGD, que é um membro externo, né? Que colabora também com a síntese da parte orgânica, né, desses materiais.
Perfeito. Você está ouvindo a entrevista com os professores Gleison Casagrande e Gilberto Maia sobre um novo material para a produção de gás hidrogênio. É, professores, existem países que já usam o gás hidrogênio para veículos. Qual a expectativa de implantação no Brasil?
É, olha, Bárbara, existem, por exemplo, hoje 3 países, né, bastante pioneiros e que já o combustível hidrogênio já está sendo aplicado. Inclusive, existem protótipos, que é para sair o ano que vem na Alemanha, até de trens, né, movido a hidrogênio. A gente tem hoje os países de ponta, são Estados Unidos, Japão e Alemanha, né? Inclusive, você tem hoje o Japão, por exemplo, tem mais de 100 postos já, onde você pode chegar com o teu veículo, né, e abastecer combustível, né? Então, no Brasil, a situação existia um projeto, né, para a criação de um ônibus de hidrogênio que era para ter entrado em funcionamento final do ano passado. Por algum motivo, né, crise econômica também, ou alguns problemas que os pesquisadores enfrentaram, esse protótipo ainda não está em uso, né? Mas existe também outros grupos que pesquisam essa temática dentro do Brasil, né, para desenvolver. Agora, no Brasil, os especialistas acreditam que para desenvolver realmente a política de ter carros e meios de transporte movido a hidrogênio vai depender muito de uma forte decisão política, né, no Brasil, que é um país que depende bastante ainda de combustível fóssil, né? E certamente para as empresas lançar carros a um preço barato no Brasil, onde isso possa ser consumido, né, por, vamos dizer, cidadãos normais, iguais a gente, né, teria que ter bastante isenção fiscal para essas empresas montar aí. Então, vai depender de muita coisa ainda no Brasil, né? A gente não está na vanguarda nesse ponto, apesar de a gente ter trabalhos muito fortes na questão de produção de hidrogênio, que é o que a gente faz. Então, essa pesquisa que a gente faz é pesquisa básica para desenvolver o combustível, né? Logicamente, empresas de alta tecnologia automobilística que vai se preocupar em como desenvolver essas células, como alimentar esses motores, né? Isso aí parece que já está bem consolidado. Hoje a gente já tem carros que andam mais de 600 quilômetros, né, com 1 litro de hidrogênio, né? Então, no Brasil está um pouco se arrastando aí. A gente espera que no futuro possa ter um pouco mais de luz nesta utilização desse tipo de transporte a hidrogênio, né?
Seria um sonho, né? Bom, em relação aos impactos positivos, né? Qual que é a importância de um projeto como o de vocês para a natureza, para o meio ambiente, para a sociedade como um todo, falando da parte econômica?
Uhum. Muito bem, Bárbara. Isso é um ponto importante, porque o nosso eletrocatalisador, a ideia básica aí, o que nós estaríamos produzindo? Produzindo hidrogênio a partir da eletrólise. Eletrólise de quem? Eletrólise da água. Ou seja, o nosso material de partida é água. Quando esse hidrogênio é utilizado numa célula combustível, ele é recombinado na célula combustível, de um lado entrando oxigênio e do outro hidrogênio, e produzindo novamente água. Você está entendendo? Então, vamos dizer, como tecnologia, seria uma das tecnologias mais limpas. Tirando o eletrocatalisador e tudo isso que podemos reciclar e toda essa coisa, ela seria uma tecnologia ideal, porque nós estamos partindo de água, tá certo? Produzindo hidrogênio e voltando a água novamente. Aí você poderia perguntar, mas professor, como que se dá esse milagre de você sair da água e aí hidrogênio e voltar novamente à água? O voltar à água volta por uma célula, o que nós chamamos de uma célula combustível, que você combina também em eletrocatalisadores, hidrogênio entrando de um lado, oxigênio do outro, ocorrem as reações eletroquímicas e o produto final é água. Para a produção de hidrogênio, o que nós utilizaríamos? Aí vem os tanques de armazenagem e toda essa coisa, nós podemos partir direto de energia elétrica, por exemplo, da parte de energia elétrica de produção de hidrelétricas, mas também podemos utilizar energia solar, fazendo o quê? Direto a eletrólise de água. Pegamos painéis solares, em vez de armazenarmos energia numa bateria, nós armazenamos essa energia quebrando água, produzindo hidrogênio, armazenando hidrogênio. No outro eletrodo estaria sendo produzido oxigênio nós mandamos para a atmosfera, que quando precisamos
partindo de energia limpa.
Partindo de energia limpa, ou seja, diretamente você pegaria painéis solares, transformaria energia solar em energia elétrica, essa energia elétrica seria responsável em produzir o hidrogênio, utilizando quem? Esse milagre se dá pelos eletrocatalisadores. Não temos como fazer a conversão ali direta. Você está entendendo? Os eletrocatalisadores são utilizados nesse caminho de favorecer essa reação, que seria a quebra da água, para produzir hidrogênio, por exemplo. Armazenamos hidrogênio, que eu poderia colocar no laptop, trazer o meu cilindrinho, colocar no meu laptop como uma bateria, eu tenho célula combustível, pego hidrogênio, oxigênio do ar, combino os dois nessa célula e produzo energia para o meu computador, alguma coisa assim. Ou em situações maiores ainda. Claro que aí você vai precisar de plantas maiores, células solares, células a combustível maiores e tudo isso, né? Mas essa seria a principal coisa, ou seja, ele é totalmente renovável e algo que não vai ter nenhum efeito, nenhum impacto ambiental, que é a água passando hidrogênio e voltando à água. Se reciclarmos os materiais que estamos utilizando, o impacto seria o menor possível, praticamente nenhum.
E é interessante também, eu acho, que o professor Gilberto fale, professor Gilberto, da questão da termodinâmica, né, da energia, porque as pessoas que são leigas no assunto podem se perguntar, mas eu gasto energia elétrica para produzir hidrogênio e oxigênio, e a combinação de hidrogênio e oxigênio me devolve energia elétrica. O que que eu ganho com isso, professor Gilberto? Qual é o saldo? Eu preciso ter um saldo positivo nisso saldo aí, positivo. Eu preciso gastar menos energia do que eu vou ganhar.
Exatamente. No caso da energia solar, nós estaríamos desperdiçando. Então, se nós conseguirmos utilizar a energia solar para armazenar como hidrogênio, está fantástico, porque depois o hidrogênio vai nos fornecer de volta essa energia armazenada. Você está entendendo? No caso da hidrelétrica, eu vou gastar um pouco mais aí termodinamicamente. Porque, aí eu já vou dar uma aulazinha aqui muito rapidamente, mas a segunda lei da termodinâmica me diz o seguinte: na entrada de um processo não espontâneo eu gasto um pouco mais de energia e na saída eu tiro um pouco menos de energia. Mas na realidade todos os processos funcionam nesse caminho, você está entendendo? Mas o quadro, se eu pego, o ideal seria utilizar radiação solar, porque já seria uma coisa que nós estaríamos perdendo. O máximo que nós conseguirmos aproveitar de radiação solar armazenando como energia seria a nossa alternativa principal. E as outras energias nós poderíamos utilizar direto, sei lá, se temos hidrelétrica, pega um carro elétrico lá, armazena, joga numa bateria e vai direto, sem grandes coisas. O ideal seria isso. Cada um de nós tivéssemos a nossa plantinha de painéis solares em casa, uhum, convertêssemos a energia solar em hidrogênio, por exemplo, poderíamos ter um tanquezinho e utilizar o nosso hidrogênio produzido no nosso laptop ou no nosso carro e assim sucessivamente. Então, aí seria uma equação fantástica. O que eu quero dizer é o seguinte, o professor Gleison lembrou muito bem, na termodinâmica, sempre tem aquela coisa, eu preciso de energia para fazer uma modificação. E se for processo cíclico, nós vamos sempre perder um pouco de energia, tanto na ida quanto na volta, tá certo?
Perfeito, professor. Perfeito. Vocês pretendem dar continuidade ao projeto pesquisando outros materiais?
Sim, Bárbara, com certeza a gente já está tentando produzir, né? Para você ter ideia, essa pesquisa, só para relatar um pouquinho, ela não surgiu de uma hora para outra. A gente está batalhando em cima desse catalisador aí, desde que eu vim de Dourados para cá, que eu estava na UFGD, cheguei em 2013 aqui, a gente está desde praticamente de 2013, voltei do pós-doutorado em Berlim em 2014, e em 2014 efetivamente a gente começou a trocar moléculas para estudar isso, né,
Gilberto? Vocês começaram juntos.
Isso. Então,
exatamente, esse projeto juntos, exatamente.
Esse projeto foi junto, mas então você vê, foram 4 anos desenvolvendo, a gente testou vários catalisadores que não funcionaram, à base de cobre, né, para a gente chegar nesse aí. Então, quando tu faz a tua pergunta, se nós estamos pensando em dar continuidade e modificar, com certeza, a gente está pensando não só modificar cobalto, como trabalhar com outros metais, ferro, níquel, né, que são metais abundantes, mais barato que platina também, e para dar sequência a esse estudo, variando estrutura molecular, composição, né, isso é um estudo que vai render aí muitas teses de mestrado e de doutorado ainda dos alunos, né, Gilberto?
Exatamente, exatamente. Essa é a ideia central. E aí é importante também para os alunos, para que eles tenham essa ideia. Os nossos alunos também, quando eles estão durante o processo, que o insucesso, o aluno fica, pô, professor, mas nós tentamos fazer, obter determinado resultado com determinada molécula e não foi positivo. E é extremamente positivo quando encontramos isso daí, um resultado positivo. Aí vem a outra parte. Bom, aí agora nós temos que trabalhar um pouco mais para caracterizar o porquê ou explicar o porquê que ela está dando essa determinada resposta.
Tem uma curiosidade. A cada descoberta de vocês fazem algum tipo de registro, como patente, alguma coisa assim?
A ideia é pegar esses materiais que são mais interessantes e tentar buscar a proteção desse invento, né? Uhum. A gente, como está iniciando agora nessa temática, o Gilberto tem mais experiência, mas como é uma área interdisciplinar, né, a gente está unindo, porque eu sou da área de química inorgânica. Uhum. A minha especialidade é preparação de materiais. O professor Gilberto aplica na eletroquímica. Então, a gente precisa ter mais o conhecimento. Estamos adquirindo essa expertise e com certeza a ideia é proteger esses materiais que tiver um bom desempenho, uma boa performance, através de patentes, né?
Isso é uma coisa importante e sempre buscamos isso daí. Mas, como pesquisadores, um dos grandes desafios nossos é a questão da produção científica. E nós tentamos, para os nossos alunos e para nós como pesquisadores e a própria CAPES, tudo bem que ela também contabiliza patentes e toda essa coisa, mas normalmente os nossos cursos de pós-graduação são avaliados pela produção científica. E quanto mais relevante seja essa produção científica, maior ou melhor a possibilidade que esse curso seja bem avaliado. Tanto o curso, os alunos e os pesquisadores também. Então, do primeiro ponto, a nossa primeira ideia é buscar, a partir das nossas produções, buscar a revista de maior visibilidade. Ou seja, sempre buscando as revistas de maiores fatores de impacto no planeta. Uhum. Seriam, e o fator de impacto aí está diretamente relacionado com o mais ela é lida, com o mais ela é citada. As pessoas às vezes esquecem isso. Mas a importância, o fator de impacto não é simplesmente um número. Caracteriza também o quanto essa revista é lida, o quanto ela é citada, né?
Sim, com certeza.
Então, aí isso é extrema. Como ponto de partida, nós fazemos isso e depois juntamos essa coisa e pretendemos montar isso daí. Demanda um pouco de tempo a gente montar isso daí. Até sabemos, a universidade tem um setor responsável por isso daí. Estamos pensando e trabalhando nesse sentido, não é, professor?
Bom, o nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com os professores Gleison Casagrande e Gilberto Maia sobre um novo material para a produção de gás hidrogênio. Professores, professor Gilberto, professor Gleison, muito obrigada pela presença aqui de vocês no nosso estúdio.
Muito obrigado, Bárbara. Eu que agradeço a oportunidade.
Obrigado, Bárbara. A gente que agradece a oportunidade. Parabéns pelo programa e pela iniciativa aí da UFMS e de vocês aí estar divulgando também ciência dentro da Rádio Universidade. Aí.
Parabéns a vocês pelo projeto também.
Obrigado.
Obrigado.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa educativa, UFMS 99.9, e até o próximo programa.
Você ouviu Extensão e Pesquisa,
programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.